Olá, boa tarde. Estamos começando aqui agora mais um programa Humanidades, o Ser Humano em Foco. Hoje o tema da nossa live vai ser a violência letal contra adolescentes. E para isso estão aqui os professores Adenise Ertal, o professor Andrew Silva Alfaro e a assistente social Letícia Pequeno. Então eu passo aqui a palavra agora para a professora Adenise Ertal, que ela vai explicar um pouquinho mais sobre o que a gente vai falar hoje.
Minhas saudações a todos que estão nos acompanhando. Então, a nossa temática da Rádio Humanidades hoje se refere a essa temática da violência letal contra adolescentes, porque para nós do curso de gestão de organizações do terceiro setor, essa área é muito importante. Nós estamos, nesse semestre, fazendo alusão, comemorando os 30 anos do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e a temática da proteção integral de crianças e adolescentes tem sido a nossa prioridade. Então, na nossa programação de hoje, contamos com a participação do professor André, como já foi dito, que é tutor do curso de gestão de organizações do terceiro setor, e agradecemos muito a participação da assistente social Letícia Pequeno, que está nos prestigiando e trazendo uma excelente contribuição sobre essa área. Então, Letícia, passo a palavra para você e vamos trocando ideias no decorrer da apresentação.
Então, obrigada, professora Denise. Boa tarde, professor André. Boa tarde a todos que nos assistem, todos e todas. É um grande prazer estar aqui, né? E para falar desse assunto que me é muito caro, é um assunto que eu estudo, que eu lido no meu cotidiano profissional enquanto assistente social, e é de grande preocupação minha também, enquanto mulher, enquanto sociedade, né, gente? A gente falar sobre violência letal contra adolescentes. Então, vou contar um pouquinho para vocês da minha experiência, o que me motivou a estudar esse assunto, né, o que me levou a estudar os homicídios na adolescência, né, fazendo análise, então, de como é que se dá essa violência letal contra os adolescentes. Então, primeiramente, eu queria falar para vocês o que me inquietou, né, o que mexeu comigo, foi sobre o sofrimento, né, a motivação do ato da pesquisa, ele precisa ser algo que te motive, que te inquiete, e foi isso que aconteceu. Eu estava trabalhando, né, como pesquisadora do Comitê de Prevenção de Homicídios na Adolescência, no estado do Ceará, que é de onde eu venho, de onde eu falo, o chão que eu pisava, né, sou cearense, sou de Fortaleza, e estou há um ano morando em Curitiba. Então, quando eu estava no Ceará, eu atuei profissionalmente como pesquisadora do Comitê de Prevenção de Homicídios na Adolescência. Esse comitê, eu atuei em 2016 e em 2019. Em 2016, nós estudamos os meninos diante dos alarmantes dados de homicídios de adolescentes no estado do Ceará. Então, a gente teve de 2015 para 2016 um aumento brutal, né, do número de adolescentes, para vocês terem noção, mais de 900 homicídios. E esse ano o Ceará também continua com um grande índice de homicídios na adolescência. Então, o comitê tem as suas atividades ainda muito atuantes diante desse cenário. Então, como pesquisadora, eu trabalhei como é que se dava esse trabalho no comitê e ainda se dá. Nós aplicamos questionários com as famílias desses adolescentes, né, com as famílias que perderam o convívio com esse adolescente, para entender o fenômeno e, a partir disso, o que foi feito. Nós vimos as 12 evidências, ou seja, coisas incomuns com esses homicídios. Muitos adolescentes que se evadem da escola, né, a maioria deles, gente, estava há mais de 6 meses distante da escola. Então, nós acionamos a Secretaria de Educação dos municípios e dos estados para: ó, o que vocês têm feito em relação à evasão escolar, ao acompanhamento desse adolescente? Então, a partir dessas evidências, outras evidências, né, o não suporte à família. A família perde o seu adolescente e não tem o suporte do Estado. né? Então, a gente orienta, aí tem o Centro de Referência de Violência lá no Ceará. Então, como é que funciona isso? Como é que funciona esse enfrentamento à violência letal? Nós pegamos essas 12 evidências e transformamos em 12 recomendações. Então, não bastou apenas o ato da pesquisa, o problema. Nós tínhamos que dar uma solução. E a solução foram essas 12 recomendações, principalmente para o Estado, para a sociedade e a família. A família também entrou nessas ações. Como? Nós temos grupos focais que atuam, então, com essas famílias. Então, essa minha participação como pesquisadora do comitê que me fez estudar esse fenômeno para entendê-lo, né? E aí, o que foi que eu fiz? Fiz meu mestrado em serviço social, já o concluí em 2018, e eu estudei as mães desses adolescentes. E eu peguei um fato específico, que foi a chacina de Messejana, em que 11 adolescentes foram assassinados por policiais no governo lá no Ceará. Então, a partir disso, como é? E porque eu já falo com toda essa veemência? Porque já foi investigado, eles estão para a condenação em júri popular, né? Os agentes do Estado que cometeram isso. Então, a partir disso, eu fiz uma análise desse fato, em que 11 adolescentes foram assassinados, e estudei 7 mães. Por que 7? Foram as 7 que estavam em condições de participar da pesquisa, das quais eu me aproximei, né? Tive várias entrevistas com elas, grupos, e a partir disso eu apresentei a minha dissertação de mestrado sobre a violência letal e o sofrimento das mães, né? Então, vocês imaginem mães que... E todos os adolescentes, gente, vou deixar bem claro, porque isso é uma demanda delas, e eu me comprometi que sempre que eu falasse disso, eu faria referência, né? Todas essas mães, elas lutam por justiça, para mostrar que os seus filhos tiveram suas vidas ceifadas por agentes do Estado e que eles não tinham passagem pela polícia, eles estavam no cotidiano deles de adolescentes. Para vocês terem noção, 5 deles estavam usando Wi-Fi de uma igreja evangélica na calçada e foram assassinados a tiro, né? Então, vocês imaginem o que é isso para uma mãe, né? Outra, uma dessas questões é que os corpos tentaram tirar os corpos, então algumas delas foram procurar onde é que estavam esses corpos. Então, vocês imaginem, algumas delas nem tiraram o quarto do menino, não tiraram nada do lugar, porque é muito difícil. Então, eu além de trabalhar esses fenômenos da violência letal, dos agentes do Estado como perpetradores de violência, eu estudei o luto dessas mães, né? Esse sofrimento que gera a morte de um adolescente, de uma mãe. Muitas delas eram o filho único, era um menino que ajudava ela com as compras, né, para ir ao mercado. Então, todo o cotidiano dessas mães foi realmente interferido e foi muito prejudicado com a ausência dos seus filhos, né? Então, para vocês terem noção, né, em 2017, para trazer um pouco de dados, nós tivemos 11.804 casos de homicídios no Brasil, de adolescentes. Então, de uma idade de 12 a 18 anos, no único ano de 2017, são 11.804 casos. Então, a gente está falando de uma realidade realmente muito relevante no sentido numérico, mas principalmente no sentido social, porque nós estamos perdendo vidas muito antes do que o ciclo natural, né? Então, são adolescentes que poderiam estar aí ingressando na universidade, poderiam estar com vários sonhos. Alguns desses que eu acompanhei, da família que eu acompanhei, queriam ser jogador de futebol, se alistar no exército, ser professor de matemática. Então, a vida desses adolescentes é marcada desde cedo por violação. Então, qual foi outro dado? Que a vida desses adolescentes são marcadas desde cedo por violações de direitos, incluindo aí a discriminação racial, e aponta o Unicef, né? O Unicef é a fundação que realmente estava com a gente no comitê e continua, né? O Fundo das Nações Unidas pela Infância é um dos protagonistas do Comitê de Prevenção de Homicídios. E esse comitê incidiu diretamente para que outros comitês fossem criados pelo Brasil. Outra experiência é no estado do Rio de Janeiro, tá? Então, passando um pouquinho para o que é que eu trato muito nesse meu artigo e nos meus trabalhos, né, é que o primeiro foco precisa ser a gente entender que em 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente teve avanços, a gente teve a posição de deslocar a criança e o adolescente como um menor, como, né, agora ele é um sujeito de direitos. A gente precisa sempre evidenciar isso como um sujeito de direitos que estão em condição peculiar de desenvolvimento. Esse foi um grande marco para o Estatuto da Criança e do Adolescente, a visão e a percepção de como entender crianças e adolescentes no contexto em sociedade e no contexto legislativo. Então, no artigo 7, o Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Então, eu trabalho bem esse artigo 7 para entender, ó, o Estado brasileiro está dizendo que a gente precisa proteger as crianças, a vida e a saúde das crianças e adolescentes, para que elas tenham um desenvolvimento saudável e harmonioso. Então, a prova de que a gente está pecando nisso é que 11 mil adolescentes foram mortos em apenas um ano no estado do Brasil. Né? Então, a gente precisa intensificar as ações para acabar com esse problema. E aí a gente vê, mas aí a gente se depara com o quê? A gente tem uma legislação aqui, mas a gente tem o país extremamente desigual. A gente tem um país com extensão continental, como o Brasil, né? Com regiões que têm várias determinantes da questão social. Nós, agentes sociais, a gente trabalha muito com esse conceito de questão social, né? Enquanto o nosso objeto, né? Que é o conjunto de desigualdades, o conjunto de fatores que estão presentes, como o desemprego, né? E a gente vê que num cenário de pandemia, o desemprego, a redução de renda, né, as dificuldades nos acessos aos serviços, né, elas ficam ainda mais escancaradas. Né? Então, tudo isso incide na vida dos adolescentes. Né? E aí soma-se a isso. Os estigmas, o racismo, as expressões de classificações negativas. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu fiz a pesquisa, e vocês podem fazer essa experiência, vocês vão no Facebook, Instagram, tem muitos comentários quando tem algum adolescente que faça assinado, mereceu. Ele também, um menino, vivia roubando, sei o quê, é menos um marginal. Ou, como muitos a gente viu, as almas cebosas. Então, a gente vê um discurso de extremamente violento, de estigmas, de racismo. Muitos deles são meninos negros, né? Então, a gente tem no país, a cada 23 minutos, um jovem negro assassinado. Faço referência aí ao adolescente João Pedro, que foi assassinado durante a pandemia, dentro da sua casa, né, com 14 anos. Né? Então, a gente vê um menino negro, um menino de periferia. Então, infelizmente, é um país que a bala ela tem um destino, né? Parece que já é um corpo negro e jovem e adolescente. Né? Então, a gente precisa entender essa temática, todo esse contexto, para a gente saber por que isso acontece. Então, a gente vive num país assim, né, com grandes desigualdades, com presença de um racismo que as pessoas ficam, mas não tem racismo. O Brasil não é racista. A prova de que o Brasil é racista é que uma grande pesquisa nacional que foi feita só foram com duas perguntas. Você é racista? Aí 97% das pessoas disseram, não. Você conhece a segunda pergunta? Você conhece alguém que é racista? 98% das pessoas responderam que sim. Olha a contradição. Como é que eu não sou, mas eu conheço alguém que é? Né? Então, só pontuando essa pesquisa para vocês entenderem como é. E isso incide diretamente no fenômeno dos homicídios na adolescência. Tá? Então, prosseguindo também, quando eu abordo o homicídio na adolescência, a gente faz um debate com a questão social, mas também com o estado de exceção. Né? E o que é esse estado de exceção? Aí eu uso teóricos como Agamben, né, George Agamben, né, o Stênio Azevedo, teóricos que dizem que há uma dimensão do Estado em que torna as vidas matáveis. Então, durante muito tempo na história da sociedade, a gente prezou muito, por exemplo, se a gente for fazer um retorno aí na história enquanto sociedade, que tinham as forcas, as penas de morte, ou quando os cavalos puxavam e degolavam as pessoas, né? Então a gente tinha que mostrar para os outros que houve a morte, que houve aquela, você ali cumpriu a pena. Só que hoje nós temos algo diferente, que é essa dimensão do estado de exceção. São as vidas matáveis. São as vidas que são ceifadas e não tem uma mobilização da sociedade, não tem uma sensibilização. Porque são vidas que soam para o estado de exceção como que podem ser matáveis, que podem ser matadas. Né? Então, essa é uma dimensão que é importante entender, é o estado de exceção, por isso que eu faço esse debate dentro da literatura, dentro de como é que é entendido, porque queria e ainda quero muito continuar entendendo como isso se dá, como isso acontece, como isso se manifesta na contemporaneidade, né? E aí eu trabalho isso com o do homicídio na adolescência como uma estratégia do estado de exceção. Então a gente vê, para vocês entenderem, e aí vocês dá tanta margem para a gente conversar, eu espero que dê tempo para a gente cumprir de tudo. Mas que quando eu falo que o homicídio na adolescência é uma estratégia do estado de exceção, é importante a gente tratar um pouco que é em relação a essa eliminação dos corpos matáveis, né? Que o adolescente, justamente por essa dimensão que eu falei para vocês, né? Da alma cebosa, o imaginário da sociedade é do adolescente assim como o marginal, né? O bandido. E não como sujeito de direitos, que é tanto que a gente preza, tanto que a gente luta, né? Que a gente precisa focar enquanto sujeito de direitos, enquanto alguém que está em desenvolvimento, nunca como uma alma cebosa, nunca como uma vida matável. Então é por isso que eu faço essa discussão. E aí eu vou vendo aqui meu tempo para a professora Denise, tá? Vai. Só para eu não prosseguir, tá bom? Só para ver se o tempo está ok. Mas eu acredito que sim. Então, prossegui um pouco. Ok, tá ok. Então, vou continuar aqui nas exposições. Então, gente, a gente vê que os segmentos sociais, eles vão vivenciar distintamente dinâmicas diferentes nas suas vidas. Um exemplo. Vou continuar usando o exemplo do João Pedro. O João Pedro, um menino negro de 14 anos, que foi assassinado em uma operação policial no Rio de Janeiro. Eu não sei se vocês acompanharam, mas há um mês o Supremo Tribunal Federal, não tem mais as operações policiais por determinação do Supremo, e nesse um mês, mais de 30 vidas foram salvas, ou seja, 30 pessoas poderiam ter sido mortas se não tivesse esse impedimento judicial de acontecer operações policiais. Diminuiu o número de crimes, diminuiu o número de circulação de drogas. Então, vocês conseguem mensurar aí que há um fator que a gente precisa observar, né? Então, a partir dessa operação policial, por exemplo, se não tivesse tido, o João Pedro não teria sido morto, né? E essa operação policial, ela não acontece no Leblon, ela não acontece aqui em Curitiba, né, no Centro Cívico ou em bairros que a gente sabe que não vai ter essa movimentação, não vai ter esse risco, né? Então, se nós, corpos brancos, eu sou uma mulher branca, eu tenho meus privilégios enquanto mulher branca, não sou revistada, eu não sou o corpo suspeito. Então, o corpo negro, principalmente do adolescente negro, ele é o corpo suspeito, que é o que o estado de exceção também traz enquanto conceito. Qual é o conceito? Suspeição criminal. É o suspeito sempre, né? Então, a gente trabalha muito informações para policiais, em capacitações, mostrando o quê? Olha, tinham panfletos antigos, né, que a gente estava olhando o material que eles usavam na capacitação, que era justamente um panfleto, o adolescente, o boné, a marca do boné, a marca do short, as cores, todo um semblante de que era a pessoa que ele ia revistar. E aí a gente desconstruiu, a gente falou que não é, que esses estigmas, eles são fortalecedores, né, de uma sociedade que reprime e que julga o adolescente. Então a gente vem construindo muito com a política de segurança pública de barrar esses estigmas, de que eles não se perpetuem, de que isso já está muito incrustado na sociedade, a gente precisa retirar isso, né? porque a gente sabe quem são os mais atingidos negativamente, que são os adolescentes pobres e negros, moradores de territórios estigmatizados. Então, a gente tem fatores aí. Quais são? O local, o território em que esse adolescente vive, ele incide, né, na morte. A idade dele incide na morte. E a cor dele incide na morte. Então, e além da questão de gênero, que a gente, os homicídios de adolescente, ele acomete mais homens. Mas está cada vez mais preocupante o número de meninas. Mas qual a diferença, né, Letícia? Qual a diferença da morte dos adolescentes homens para a morte dos das adolescentes mulheres? Os homens, eles morrem ou mais em ambientes públicos, né? São assassinados. E as mulheres morrem dentro das suas casas pelos seus namorados, esposos, né? Algumas adolescentes que se casam cedo. Inclusive, a gente teve um trabalho que vai ser publicado também na revista sobre o casamento infantil. É. Então, a gente tem fenômenos diferentes de acordo com o gênero. Isso também é estudado, mas não irei me aprofundar aqui para não sair um pouco do assunto. Mas tem tudo a ver, mas é mais para a gente continuar aqui na linha da violência letal. Tá? Então, a gente pode ver que esses processos de estigmatização, de segregação socioterritorial e étnico-racial, eles incidem diretamente na violência letal, né? E aí, o que é que isso faz? Reforça históricas práticas de desigualdades e discriminações. Ou o que é reforçar históricas práticas? A gente pode, até o meu juiz, ele estava falando, Letícia, a gente estava analisando processos de 1926. E tinha lá menores vadiando e até aqui na praça aqui de Curitiba, 1926. E a gente comparou com a reportagem de 2018, que tinha menores vadiando na praça, o mesmo discurso. Então, são reforços históricos a práticas de desigualdades e discriminações, né? Então, é importante a gente fazer esses entendimentos, né, gente? Esse um pouco. E aí, eu faço essa questão com a questão social, ou seja, o diálogo com a questão social, mas eu não vou me prender nela, justamente para a gente ficar mais no fenômeno, mas a intenção é mostrar como os adolescentes estão dentro desse cenário de desigualdades e de violências, e sobretudo de violação de direitos. Porque quando um adolescente morre, gente, muitos direitos deles já tinham sido violados antes, e o principal deles foi violado: o direito à vida, tá? Então, já puxando um pouco para a gente fechando, né? Para a gente já partir aí para as considerações, né? Eu considero que é preciso urgentemente práticas e instituições comprometidas com a promoção de novas políticas, novas perspectivas voltadas para a adolescência, focando no aspecto da valorização de identidade. O que é essa valorização da identidade, gente? É respeitar quem o adolescente é, o que ele gosta, o que ele quer fazer. Porque às vezes a gente acha que sabe o que é melhor para o adolescente, mas ele sabe. Eles e elas sabem o projeto de vida que querem viver. Óbvio que eles precisam de orientação, óbvio que eles precisam de profissionalização. Mas não somos nós que vamos ditar o que eles querem. Eles e elas precisam nos dizer, tá? Eu também aposto que é preciso urgentemente investimento na potência nos adolescentes. Ou seja, eu valorizando a identidade e investindo na potência. O que é investir em potência? Investir em potência é você saber que o que ele fizer, por exemplo, no hip hop, o que ele fizer na arte, o que ele fizer na dança, o que ele fizer no futebol, nos esportes, aquilo é potente. Invista, faça com que ele esteja cada vez mais inserido nesse espaço potente para a identidade dele, que aquilo vai conseguir salvá-lo, né? Então, a gente está falando de missão, assim, de salvar vidas, de que cada vida importa. Então, se eu valorizo essa potência desse adolescente, eu vou estar valorizando a vida dele, né? E a promoção de novas formas de convivência e de sobrevivência. Então, são esses três polos: identidade, potência e promoção de convivência e sobrevivência, que são os meus grandes focos. Obrigada, professora.
Letícia, excelente contribuição. Agradecemos muitíssimo a sua participação no programa. Você trouxe informações relevantes. É a questão sócio-histórico brasileira, que já é conhecida, mas sempre é negada, né? Quer dizer, quando você traz a expressão vidas matáveis, né? E a interligação de quatro aspectos, que é a idade, a raça, a cor da pessoa, a idade e o local onde ela mora, nós temos aí realmente o contingente de adolescentes que são atingidos, essa tragédia que a nossa sociedade vive, infelizmente, né? E, ao mesmo tempo, você nos traz também um alento, uma esperança no sentido de que se nós investirmos no que esse adolescente se interessa, é uma forma de realmente nós estarmos tentando reverter esse quadro dramático que nós vivemos. E o propósito, então, de trazer essa fala da Letícia para nós, além de nós ampliarmos a consciência da sociedade brasileira sobre essa situação, sobre essa questão social gravíssima, também é no sentido de colocar que as instituições do terceiro setor, elas têm um papel preponderante no sentido de contribuir para as políticas públicas no momento em que elas oferecem programas, projetos para esse público, esse adolescente, que é um corpo matável, que é um corpo que está em evidência perante a violência do Estado brasileiro. E a nossa ideia, ao trazer esse cenário, esse diagnóstico, é justamente no nosso próximo contato com os estudantes do curso de gestão de organizações do terceiro setor, nós estamos trazendo uma instituição que presta esse serviço e de que forma ela está atuando, que resultados ela está trazendo. Né? E também gostaria, antes de nós encerrarmos e passar o fechamento para a Letícia, de dizer que esse estudo, essa pesquisa que a assistente social Letícia Pequena fez, foi um dos estudos selecionados para a revista Humanidades, da Uninter, que é elaborada pelo curso de serviço social, com o propósito de comemorar os 30 anos do ECA. Nós temos artigos selecionados e todos podem acessar esse estudo através da revista Humanidades. Quem tiver interesse, acessa o site da Uninter ou entre em contato conosco do curso de gestão de organizações do terceiro setor, lá passamos o link, mas esse artigo e outros de muito interesse que nós estaríamos trazendo para vocês, vocês podem encontrar lá. E também nos colocamos à disposição, quem tiver alguma dúvida, algum interesse ou contato com a Letícia, nós fazemos essa ponte. Então, Letícia, gostaria de passar a palavra novamente para você. André, professor André, gostaria de fazer uma colocação antes da assistente social Letícia encerrar o nosso encontro?
Não, só agradecer mesmo, até eu fiz umas pesquisas, né, Letícia, referente a esse assunto, o que você falou veio mesmo a calhar, né, porque eu vi que na área do Nordeste, que é o Ceará, né, eu vi aqui também Alagoas, Bahia e Rio Grande, são onde tem mais a questão da violência, quanto a criança, adolescente e a parte da raça negra também, que é 178% a mais do que os brancos, né, veio mesmo a calhar o que você falou, né.
Sim, que a Letícia é cearense, nosso querido Ceará está presente aqui no Sul, trazendo uma ótima contribuição. Infelizmente, isso é mais marcante no Nordeste, mas é uma preocupação para o Brasil como um todo, lógico que lá é mais o problema mais incisivo, mas ele acontece no Brasil todo e nós temos realmente que tomar medidas para que esse quadro se reverta. Então, Letícia, passo a palavra para você, agradecendo mais uma vez. Nosso grande abraço.
Eu que agradeço, professor, e excelente colocação, professor, porque a região Nordeste, eu vou explicar rapidamente para vocês entenderem.
Ótimo.
Nós não tínhamos esses dados tão altos como agora, mas eu explico por quê. Em 2013, após a desocupação do Morro do Alemão, do Rio de Janeiro, as facções criminosas migraram para as capitais nordestinas. Ah. E eu acompanhei esse fenômeno de perto. Fortaleza não tinha esses índices, né? E aí, para vocês terem noção, Fortaleza hoje conta com 4 facções criminosas atuantes e vigentes, né? Aqui no Paraná eu já sondei, é só uma, e tem as pequenas gangues. Então é mais organizado nesse sentido. Então, quando eu concentro 4 grandes facções criminosas em um estado ou em regiões, os índices vão ser muito maiores, né? Então, a gente acompanha, a gente pega os dados da Secretaria de Segurança Pública e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O Fórum, ele alerta isso. Gente, vamos investir nas políticas de segurança pública do Nordeste, porque as facções chegaram lá e a partir dessa chegada que houve esse boom dos homicídios. E pegaram justamente esse público vulnerável, que vive em um território já pobre, um território de grande violação de direitos, e fizeram isso. Então, a explicação de por que o Nordeste concentrar os dados é por conta disso. Professores, obrigada por ter lembrado, porque realmente eu precisava falar disso. É uma explicação muito da presença de facções, infelizmente.
Excelente essa tua colocação, até porque o crime organizado e mesmo essa questão de violação de direitos mesmo, existe sempre uma atuação estratégica, né? Não se faz uma simples mudança, se faz uma mudança estratégica para realmente essa atuação permanecer e cada vez mais se intensificar, infelizmente.
Com certeza.
Então, estamos encerrando a nossa programação para hoje e vamos contar com a assistente social Letícia em outro momento, trazendo mais informações, a sua grande contribuição para essa temática. Um abraço a todos, estamos encerrando. Tchau.